Pessoas.
Entretenimento.
Sorrisos.
Notícias.
Frescura.
Animação.
1, 2, 3, 4, 5, 6.
Este é o toque de saída.
Pá, ainda bem que não disseste Portugal.
É mesmo assim.
Por não, acaso, não. Eu estava comigo que disseste Portugal.
E ao Carlos, vai lá, vá.
É pá, podias, mas não posso dizer uma coisa?
Pá.
Não sei se 1, 2, 3, 4, 5, 6 é melhor.
Posso justificar?
Justifique.
A NordPass, que é uma empresa de gestão de passwords, revelou o top 200 de passwords mais utilizadas em Portugal em 2022. E no primeiro lugar está 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Em 2022?
Em 2022, é verdade.
A sério?
Continua 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Exatamente.
Então quer dizer que se eu começar para disparar Facebooks e Instagrams e i5s
pode ser
à parva,
é muito provável que
acertes.
Sim.
Se calhar vou acertar.
Porque em segundo lugar está 1, 2, 3, 4, 5. Em terceiro lugar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E depois só muda em quinto lugar, que é Benfica. A quinta password mais usada em Portugal. A sexta é Portugal, a sétima é Sporting.
Uau. Uma pessoa está sempre a aprender.
É incrível, não é?
Não é?
Já agora, 42º foi ser Porto. 71º, Lolada.
Lolado, okay.
A primeira e única asneira a aparecer é 90º, que é começada com C.
E o tema de hoje é qual é a tua password?
911-911-108, password é que tu usas?
Qual é o teu app do banco?
Qual é o teu PIN? Não, e achei engraçado que em 70º, ou seja, coisa e 8º, é vida louca. Ainda há quem use isso
com
como password. Com capa, exatamente, tudo junto com capa.
Mas eu percebo. É o chamado tipo humor irónico. Mas eu.
Não sei se é.
Eu. Como é que eu ia dizer isto?
E aquele penalti,
tu baixas sempre o som quando eu faço uma pausa. Às vezes que é demasiada expectativa para o que eu vou dizer a seguir. Mas eu devido sempre de pessoas que fazem humor em passwords.
Ah.
Por exemplo, password do computador ou password de qualquer coisa, dizem e depois fazem aquele humor. Ou então humor de password de Wi-Fi. Isso é que é um passo. Aquele do.
Qual é a passo?
Qual é a passo da net?
Só se pagar.
Sim, ou tipo. Tudo em maiúsculos. Yeah. Como assim? Tudo em maiúsculos. E é mesmo escrever por extenso, okay. Tudo em maiúsculos. Percebes? Devido para essas pessoas, porque tiveram tempo para perder, mas dizer como é que eu vou lixar os gajos? Agora é que vais ver.
Sim, mas é porque é uma coisa já um bocado batida. Mas há que dar mérito ao primeiro gajo a lembrar-se disso. Se calhar até a primeira pessoa a lembrar-se, é pá, parabéns, não é? É giro. Inventaste uma coisa.
Inovador, pioneiro.
Não sei, mas por acaso, talvez queria fazer aqui um exercício. Pá, depende do nome do Wi-Fi, porque há pessoas que fazem o Metos, não é?
Como assim?
Fazem tipo 1974 e depois a palavra passe é tipo. Marcelo Caetano, para gozar, percebes esse tipo de coisas? Pronto.
Então que exercício é que queres fazer aqui?
Não quer nada. Fiz em café, ainda não.
Estamos tão falando ainda não podemos fazer o rescaldo da partida de hoje.
Eu estou nervoso. É isso, pá. Eu ainda estou nervoso com o jogo.
Comentador Carlos Coutinho Vilhena, o cachorro.
Pá, nunca me aconteceu ver um jogo e depois vir trabalhar. Tanto que se nota na minha voz, eu estava a ver o jogo sozinho, completamente sozinho, sem cão, e estava ali aos berros. A certa altura tive que ir tomar a duche. E pus o jogo também no, pronto, para o smartphone, porque
sim.
Agora as operadoras
sim.
Já conseguem esta tecnologia.
Oh, pá, espetacular.
Epá, e estava ali tipo a berrar e os golos acontecem todos quando eu estou já a pôr amaciador nas pontas.
É impressionante.
E berraste?
O quê?
Berraste.
Berrei e aquilo foi-me parar aos olhos. Tenho aqui um olho todo encarnado nem mesmo.
Viste o jogo sozinho então?
Eu vi o jogo completamente sozinho. E digo que para mim, eu descobri hoje, é a melhor forma de ver jogos.
A sério?
A sério. Porque olha, tudo fez sentido. Tudo fez sentido. Eu bebi aquilo que me apeteceu, que foi uma água fresca.
As mudanças de Fernando Santos.
Não havia habitat. Eu às vezes pá, tenho que ir buscar pratos para pessoas. Olha lá o Carlos, pá, não tens um guardanapo. Olha, o Abra Caricas, onde é que está? Não sei o quê. Às vezes estou no estádio. Um velho está-me a irritar com o que é que está a dizer. Este Ronaldo é para sair, logo está a aquecer, sabes este?
Sim.
Às vezes estou a ouvir também ao lado do meu pai e irrito-me que o meu pai está sempre a dizer estes coxos. Estes coxos estão a aquecer. Olha, este já está com uma mania e tal. E ali estava sozinho, não havia habitat. Estava-me a divertir só com o Paulo Futre, enterrar o jogo.
É só que falamos. Hoje, qual a melhor maneira de ver um jogo de futebol? Carlos Coutinho Vilhena defende que é sozinho. 911-911-908, através do WhatsApp da Cidade FM, podes juntar-te à conversa para já arrancamos com Carlos Gesta, chama-se Provença, Jasker Bad Bunny, Harry Styles e muito mais.
Cidade FM.
Eu sou o Artur Simões, comigo tecas de Oxen e Carlos Coutinho Vilhena e hoje perguntamos-te qual a melhor maneira de ver um jogo de futebol. Podes responder através do nosso WhatsApp 911-911-978. O Carlos Coutinho Vilhena defendeu que a melhor maneira de ver um jogo de futebol é
no
sozinho.
Camarote. Ah, sozinho. Ah,
nem pá.
Por acaso digo-te, pá.
Não gostas do camarote?
Gosto.
Eu também.
Mas há muita pressão
para
vir no camarote. Porque às vezes são. Eu sabem que eu não lido muito bem com estar perto de pessoas que eu conheço, assim
não
conhecidas.
Lides. Sim.
Figuras públicas. Faz-me confusão. Porque eu sinto que não sou dali.
Tá bem, nunca sinto... foste. Já fui a um camarote, era só pessoas que eu não conhecia. E eu senti.
Não, também já me
senti-me
acontece.
Leve.
Isso é o ideal.
Yeah, idealmente é isso.
Isso é o ideal.
Existem níveis de camarote.
E comigo,
ou seja, há os camarotes do pessoal que é mais ou menos conhecido, mas não muito, os chamados B-list. E depois existe o camarote. Ah, não, naquele camarote é que estão os
claro, o camarote do povo.
Futebol, desculpa.
O camarote do povo.
Não, é pá, camarotes um bocado do povo, mas às vezes os não conhecidos são os que têm, mais guito no banco.
Claro, claro.
Percebes? Portanto, sim, tu nunca sabes. O que eu, a ideia que eu tenho é desde a tribuna presidencial para as aulas, ou seja, para a direita e para a esquerda, vai baixando o nível de protagonismo. Ah, okay. É a ideia que eu tenho.
Ok.
E tens de estar mais ou menos controlado no camarote, não podes pois fazer aquilo que fazes lá em baixo.
Se fores humorista, podes.
Por amor de Deus, eu acho que podes.
Podes o quê? Podes celebrar.
Pá,
ou não?
Eu tenho um amigo meu, vou contar esta aqui. Humorista muito conhecido, que estávamos num camarote.
Diz só a inicial do nome próprio
não
e
vou dizer. Okay, não, eu não posso dizer. Eu acho que é mais
diz tudo,
e as pessoas que pesquisem. Nós chegamos ao camarote, tipo um bocado cedo e não sei o quê, e estávamos tipo a fazer pá, brincadeiras de humor físico. Nós somos muito Mr. Bean e Chaplin, um para fazer rir o outro. Eu às vezes olho pelo vidro do camarote, ele está a descer escadas invisíveis, está a chamar o elevador e essas coisas. E numa das brincadeiras, ele pede uma cerveja, que achava que estava fechada, e vai fingir que abre a cerveja num dos pudins. E te imagina, tu tens um pudim flan. Sim. E ele faz o humor físico de eu vou abrir no buraquinho do pudim. Mas a cerveja estava aberta. Até ele entorna metade de uma cerveja de meio litro para cima do pudim.
Mas ninguém,
agora, que fosse...
mas ninguém parece. Mas
calma.
Até pode parecer o.
Pois pode,
o humor
não
do
disse.
Pipa.
Não disse.
Não disse nada.
E disse: pá, tens que dizer e não sei o quê. Nós a ver quem é que vai ao pudim. É o dono do camarote, me está a oferecer isto. Porque aquilo, tipo, a cerveja com o caramelo vai à volta.
Pois?
É um bocado de espuma, tu não sabes se aquilo é do açúcar. E depois, agora vou aqui dizer, ninguém cortou o pudim. Fomos dizer, olha, desculpa lá, não fizemos aqui uma brincadeira. Que foi? Como assim? Ele, epá, imagina a cabeça do senhor que estava a servir. Epá, como é que estes chavardes foram despejar uma cerveja inteira para um pudim flã? Ele depois, pronto, pegou no pudim e disse, olha, depois come-se.
Opa,
e trouxe
assim,
outro.
Com o sabor a cerveja.
Yeah, mas o pudim podia ter lá ficado, que o jogo acabou e ninguém foi ao pudim.
Não, mas isso em princípio era óbvio.
Como assim?
Não, acho que alguém, ninguém vai ao camarote comer um pudim.
Pá, olha, não sei.
Há muita opção de escolher.
Há malta assim, que vais... gosta bastante de pudim.
Não.
Eu adoro pudins.
E gosta de fazer aquele pijaminha de sobremesas.
Eu duvido que alguém esteja a entrar no camarote já a esfriar as mãos. Ah, pá, vou virar um pudim.
Não, mas
estás lá, está lá um pudim também. Ai, olha, vamos ver o que acontece aqui.
Mas acho que à partida de pessoas que vão muitas vezes ir para camarote nem comem.
É lá.
Bebe uma água.
Isso é que me fascina.
Mas isso é já uma questão de também.
Se eu for lá, eu tenho que comer para os dois dias seguintes.
Não sei, mas às vezes podes não ter fome, porque os jogos às vezes são num horário onde
não
há
interessa.
Fome.
Tu às vezes nem vês o jogo, não é cena?
Eu às vezes nem vejo. Eu não vejo o jogo, não.
Queres só ver o jogo?
Queres ver o jogo?
Às vezes não queres parar para comer, sim.
Não.
Que é o objetivo.
Às vezes não queres parar para comer.
De estar no estádio.
Mas para vocês, qual é a melhor forma de ver o jogo?
Camarote.
É com amigos? É só. Ah, tu é camarote. Ok.
Camarote. Com amigos.
Camarote.
Aliás,
com
quanto
amigos.
É que custa alugar um camarote com.
Não, comprar um para a pá época toda não é caro.
Quanto é que é? Diz-me aí preços.
Não sei, mas estive a ver, dividido com muitos amigos,
quer ver...
quase compensa tipo, para quem vai tipo, a muitos jogos.
É, não é?
Não compensa, claro que é mais caro, mas pronto.
Mas há camarotes assim à venda? À venda.
Pá, sim,
podes.
Acho que
há. A cena é então, essa, podes juntar amigos e.
O que é que para vocês seria um camarote perfeito?
Mas
vamos
eu prefiro
imaginar,
para ver lá embaixo, porque eu gosto de fado de emoção.
Só pudins.
Só pudins no camarote.
Eu estava a pensar em termos de pessoas, sabes? Quem que levavas? Mas tu pensaste logo, foste ao pudim.
Eu fui ao pudim.
Pá, eu gostava de ter sempre Paulo Futre.
Okay.
A comentar os jogos.
Lá ao lado, porque acho que é capaz de ser giro.
E no estádio ou numa fanzone?
É pá, fanzone muito é difícil estar lá com Paulo Futre. Mas, eu fanzone posso dizer que não...
Não?
Não respeito.
Eu já tive.
Eu
já
nem
tive
sei
o
que é uma fanzão. Que é uma fanzão?
É um ecrã gigante montado numa praça
Eduardo,
da cidade.
Certo, sim.
E pronto, estás lá a ver o jogo em comunidade.
Pronto, em comunidade, que bonito.
É uma fanzone.
Pois é.
Por muito seja a maneira.
E depois tens ativações, podes ganhar prémios e assim.
Ah, tens ativações.
Partida. É o tipo de coisas que me afasta de qualquer.
Esse é o sítio onde há pessoas embrigadas. Que não é?
Mais do que num estádio.
Nos camarotes também. Nos camarotes também.
Qual é a melhor maneira de ver um jogo de futebol?
Mas são de fato, sabes?
Ah, sim.
Estás a ver a diferença.
É sobre isso que falamos hoje.
Tem menos agilidade de braços.
No Toque de Saída, podes participar através do nosso WhatsApp 911-911-908. Para já arrancamos com Calvin Harris e Dua Lipa. Dua Lipa, aliás, esta chama-se One Kiss.
Dua Lipa.
Olha.
Cidade FM.
Qual é a melhor maneira de ver um jogo de futebol? É sobre isso que falamos hoje no Toque de Saída. Podes participar através do nosso WhatsApp 911-911-908. E eu sinto que há aqui uma dualidade para já no que toca a ver jogos de futebol acompanhado, neste caso, que é com família ou com amigos. E eu creio que,
é assim.
Pelo menos se for em casa, prefiro com família.
Eu acho que também depende da família e também depende dos amigos.
Sim, mas no geral.
Concordam comigo?
Sim.
há amigos que não dá para ver.
Eu vou mais longe e digo depende. Só.
Muito obrigado. Podemos encerrar então a conversa. Perfeito. Que amigos é que te irritam?
Pá, pessoas que são muito, demasiado negativas logo à partida. E são mesmo bipolares no termos de este Ronaldo não joga, não. Olha para aquilo, já vai cansar.
Só pode ser negativo depois do jogo.
Depois toca a bola, faz uma boa. Ganda Ronaldo, este gajo é o maior, pá, leva Portugal às costas. É ele e mais 10. E não sei o quê. E às vezes é 30 segundos.
Mas tu chegaste aqui ao estúdio muito negativo também, Carlos.
Eu não cheguei negativo, não me faças falar publicamente de jogadores que eu acho que ali não fazem sentido.
Não queres dar aqui o teu 11 inicial para a próxima partida?
Não quero.
Ok, está-se bem.
Pronto.
Não quero porque eu não percebo nada de futebol. Portanto, eu publicamente, em privado digo, publicamente, tenho que ter cuidado. Porque sei que há pessoas que sabem mais que eu não.
Exato.
Só falo de pastas que eu domino.
Mas que é uma das, é uma das partes fixas do futebol, é mesmo. Que não percebas nada, podes comentar mais ou menos.
A tua malta que não percebe nada, pois, mas que durante os jogos está a mandar os seus palpites. Sobre que 11 é que deveria estar, sobre o que é que aquele jogador deveria fazer. Que está sempre a mandar palpite, sempre.
E a seleção chama muito isso, não é? Porque toda a gente vê a seleção.
Sim.
E toda a gente acha que tem que opinar. Raro é o gajo que está calado a ver. Pá, estou só a ver, não percebo nada. Estou só a ver e curtir.
E depois ouviram alguém dizer uma coisa sobre aquele jogador.
E às vezes
então,
dizem,
olha, é isto.
Dizem coisas que é como se eles. Vai!
Ah, pois é.
Vai, Rafael Leão. Tens de ir.
Por favor.
Vai. É tipo, toda a gente está a dizer cenas.
Sim.
E ele tem que entrar. Tem que dizer
não
vai.
Acham que o 11 inicial devia funcionar como democracia e fazemos assim tipo uma Twitter poll,
não.
Ou uma cena no Facebook,
não.
Uma sondagem.
Não. Exato. Arthur, e há palavras.
Não, pá, mas pronto, o futebol era democrático, pipi, as pessoas têm o direito para borrar e
as pessoas
não
faz sentido. As pessoas escolhiam o 11.
Não faz sentido.
Porque não faz sentido. Assim todos ficamos contentes.
Ah, mas... pá, como se fosse para democrático.
Yeah.
Então para que ter um selecionador?
Exatamente.
Exato.
Para que ter um selecionador? Para que ter
pronto,
alguém
essa
de
é
facto...
outra questão.
Mas é uma questão.
O selecionador só selecionava os 26 jogadores.
Se representativo,
e depois a proposta de Diogo Sena é que no Twitter as pessoas decidiam. Não,
era no Twitter, no Facebook, no Instagram,
em todo lado.
Eu criava mesmo uma aplicação do governo, como há aquela para digitalizar o cartão de cidadão e o passaporte, onde tu podias fazer isso.
Uma cruz nos jogadores que querias.
Exatamente. E depois o 11 inicial sai uma. Ou seja, tinhas para votar até uma hora antes do jogo, o 11 inicial é este. Mas depois em live. As substituições também podíamos.
Ah, podíamos mandar fora?
Sim. Podíamos. Mas o Fernando Santos tinha que dizer: malta, tem que sair agora dois, como é que é? E nós ali em 5 minutos ali a votar.
Ele fazia um
no
story.
Era um bocadinho Big Brother.
Yeah.
Era um bocadinho Big Brother para no final ia comentar também a pipoca e pronto, e a Fanny e não sei o quê.
Eu acho que era um método melhor para escolher o 11 inicial.
Eu até acho que isso era para a democrática. E depois os portugueses vão dar mais valor ao selecionador, porque todos mandam bitite e. E está lá de fato para ser difícil.
Depois podia dizer: olha, fiz o que vocês quiseram. Não é?
Pois era.
Eu acho que isso seria muito mais descabido se não estivéssemos em Portugal. Neste
coisa,
caso,
mesmo com.
Vejo isso acontecer.
Com estas pulos, eu acho que o Ronaldo arranjava forma de alterar. Imagina só, não sai nada ao pé. Pá, estás a ver? Eu tratava que o Ronaldo ia arranjar formas e que não.
E o pessoal aceitava, talvez.
Claro que é o Ronaldo.
Pronto.
O Ronaldo papa de tudo.
É. Bom, qual a melhor maneira de ver...
lá, isso é para não curtir. Qual é a música que vais lançar agora?
Michael Evan com Bárbara Bandeira Ride.
Ok, faz sentido então.
Cidade FM.
As notícias de quem pode confiar. Ele viu tudo em 5 minutos.
Informação.
Diogo Sé.
Com informação.
Não te atrevas a dizer que isto é informação.
O Arthur às vezes ainda vai dar um toque ao pescoço. Pá. Ele às vezes vem cá de cima e dá-lhe atrás.
Ainda há uns dias estavas todo lixado ao pescoço.
Segunda-feira acordei com um torcicolo, se calhar. Está explicado. Diogo Sé.
Tens o microfone muito baixo. Tens que...
A intensidade do homem. Vamos a uma empresa que está a tentar inovar na área dos cemitérios. A ideia é um QR Code em Campas, que através do telemóvel te leva a uma webpage que te conta a história de vida do falecido. E apenas por um extra é possível que te mostre também os tweets e publicações do Facebook mais tristes que chegou a fazer, só para sofreres menos. No porto de Antuérpia, a quantidade de droga apreendida tem sido cada vez maior. Estima-se que este ano sejam perto de 100 toneladas, no valor de 5 mil milhões de dólares. Os incineradores já não aguentam com tanta substância e estão agora a ser guardadas, as substâncias, em armazéns. Mas um porta-voz do governo belga já disse que precisam de espaço extra. Se o Qatar quiser, já sabe o que fazer com os estádios a seguir ao Mundial. Falando em Mundial, Portugal ganhou 3-2 contra o Ghana. Um jogo difícil que quase deu um empate, depois de um erro de Diogo Costa, que esteve muito bem durante o jogo todo. Ser beneficiado também foi uma lufada de ar fresco. Depois de um penalti daqueles, o árbitro, se nos quiser visitar, será recebido calorosamente no aeroporto da Portela. Quanto ao trânsito, eu esperava mais, mas amanhã é outro dia.
As notícias de quem pode confiar. Ele viu tudo em 5 minutos. Diogo Sena, com o essencial da desinformação.
Muito obrigado,
Diogo. Então não era penalti?
Tu achas que era penalti?
Eu não acho que seja penalti. Eu acho que não é um penalti escandaloso, mas já vi penaltis piores.
Eu acho que é escandaloso.
Que é de não ser penalti.
Se fosse contra a Espanha, é penalti certíssimo. É penalti certíssimo.
Contra o Gana.
Contra o Gana, sinto mal.
No ranking está em 61, não é?
Uhum. Pois, o Arthur, estás a par do ranking da FIBA?
61 Gana, não é? Sim, claro, sim, claro. Sim. E era penalti, claramente. E o Barão esteve muito bem. Ou então não esteve, depende. Não sei. Esteve?
Esteve bem, esteve.
Pronto,
esteve,
e o Pepe também.
Bom, boa, gente.
Vamos lá. Ramos.
Cidade FM.
Qual a melhor maneira de ver um jogo de futebol? Podes participar através do nosso WhatsApp 911-911-978. Repara que até agora ninguém disse no estádio.
Por acaso eu gosto mais de ver no estádio.
No estádio no camarote.
Mas ainda não.
Não.
Sim, mas estou a falar de estádio. Tá. Estádio lá embaixo.
Não.
Estádio com as pessoas.
Isso não.
Eu acho que o estádio tem um problema que é chegar a um estádio, entrar no estádio é tudo muito é difícil. A organização, o bilhete, não sei o que, subir as escadas, arranjar lugar para estacionar.
Processo de estádio.
É, pá, então se for durante a semana, então é um problema. Para o jogo que tem que ser Portugal final em Lisboa a um domingo ali entre as 6 e as 8h30, pá, é o jogo ideal, não é?
Ah, sim.
Porque também tipo um jogo às 8h30 nem dá para jantar. Não jantas não. Antes que é, pá, jantas depois.
Sim, o perfeito é sair do jogo para jantar com amigos e falar sobre o jogo e tudo e, yeah. E continuar na,
yeah. Não é? Não sei.
No seguimento de. Mas ou seja,
bem então, que eu para mim um jogo, desculpa, só dizer, eu para mim um jogo, não sei se o ideal era mesmo às 9h45, que é já bem jantado, começaste aquela patuscada às 7 e chegas não. Lá todo mamado. Não. Estou a brincar.
Está a brincar.
Para mim é.
Está a brincar. Ele
está a brincar.
Depois do almoço.
Que ele está a brincar.
Ele está a brincar.
Depois do almoço. Aí,
depois do almoço. Calma. Depois do almoço.
Que é para estar com uma azia. Epá, ó, Tecas, desculpa lá.
Depois do almoço. Depois do almoço às 4 da tarde.
É, pá, tu também almoças tarde.
Ficas ali na mesa 3 horas.
Não, almoças tranquilamente e depois vais a caminho do estádio e às 4 vezes o jogo.
Também muito lentamente.
Tu e aqueles dias que está. 4 da tarde está um calor do caraças. Pá, como é que é?
Ah pá.
Sim.
Também não está assim tanto aqui. Tá,
então às vezes não estão para em Lisboa para 36 graus em maio.
Está bem, mas nesses casos, ou seja, os
jogos... jogadores é que sofrem, não é?
Exato, sou eu. Não sou eu.
Pronto.
Eu levo a minha ventoinha portátil.
Eu não gosto para jogos à tarde por uma coisa, que é a mesma razão que eu não gosto de jogar à tarde também no jogo, mesmo no FIFA, são as sombras.
Ah, tá bem.
Quando há metade do estádio que está ali com uma sombra, tu já, há jogadores que tu já não vês.
Aquela barra.
E depois
não é?
O equipamento já não dá. Mas tem que ser o equipamento certo.
Mas podemos pensar no ambiente, sei lá, percebes? Se for dia, não gastas tanta luz. Tens de começar a pensar neste tipo de coisas.
Por acaso é verdade. Olha, eu acho que
não fazem os jogos às 10 da manhã.
Às vezes para não tenho essa consciência, mas é verdade.
Pois
é.
E és sempre tu que nos levas à razão. Diogo,
claro, obrigado.
Achas que eu fico com o talão físico?
Mas
no
também
multibanco?
Não sei. Não. Se não tenho que regar mais a relva, porque está mais calor. E o que é que tu queres poupar? Queres poupar água ou luz?
O que é que está mais em falta?
Eu não sei o que é que está a faltar
é
mais.
É tudo uma questão de equilíbrio.
Olha, eu nunca consegui perceber as pessoas que vão para o estádio e estão a ouvir o relato.
Para serem os primeiros a saber o que é que se passa.
Yeah.
Não. O primeiro a saber o que é que se passa é quem está lá.
Mas essas pessoas ainda existem.
Existem, sim.
Que é pessoas que andam com o walkie-talkie e com um rádio cassete a ouvir o rádio com a antena e com o auricular.
E no estádio. Sim, sim.
Cabo. Isso ainda existe?
Sim.
A malta da rádio prevê o futuro.
Não, calma. Não, eu sei que existem velhos malucos que fazem isso. Estou a falar. Malta da nossa cidade.
Ah.
Há alguém que vai, por exemplo, vão para um quiosque para cá, muita malta que vai para as planadas ver os jogos, mas onde há aquela tela do PowerPoint, sabes, não é? Que o dono comprou aquilo, fez aqui, isto agora é que vai bombar, isto vai ser só clientela. É. Vocês têm algum amigo vosso que está a ver o jogo de.
Não, isso não.
Discman?
Felizmente não. Não tem.
Acho que não. Mas eu agora queria tentar.
Tu tinhas um bom cabelo tudo para esconder os fones. Para isto ter aqui uma puxada cá atrás.
Yeah.
Já me passou pela cabeça. Não, o equivalente a isso da nossa geração, acho que é estar a atualizar mesmo num site de resultados que chega lá mais cedo ainda, que claro, a transmissão claro, por televisão, para seres o primeiro a saber que.
Mas olha que eu acho que as notificações demoram mais. Pelo menos do observador, pá, eu estava, e de outros sítios, eu gritei golo muito antes dos meus vizinhos e estava a ver pelo telefone, ou seja, estava de app, não estava de boxe, e estava mais rápido do que os sites de notícias e do que os meus vizinhos. Que eu digo-vos uma coisa, eu acho que saí de casa e eu ouvi o primeiro golo a sair de casa. Portanto, estás a ver o delay que eles estavam.
Ah, mas aí também, se calhar, foram eles que puxaram atrás da boxe, não é? Se calhar
sim,
eles é que
estavam
a ver.
Sim.
Com um bom traço. Sim. Então, mas se o processo de entrar no estádio já é chato, estar no estádio ao menos é bom? Já compensa?
Ah,
ou
claro.
Também? Em relação a ver o jogo em casa, por exemplo.
Eu acho que só compensa se o jogo for realmente bom.
Pois, sim, faz sentido.
Eu acho que se não for bom.
Ou seja, o ambiente e a convivência e não sei o quê, se o jogo não for nada de jeito.
Se for um jogo sem golos, não. Pá,
eu acho que depende do lugar também. Mas eu acho que o ideal mesmo, pá, agora vamos. Para além de ser em banho de imersão.
Calma, desculpa.
Banho de imersão, sozinho.
Caviar, champanhe.
Sozinho ou então com um amigo.
Claro.
Ok. Dois amigos num banho de imersão a ver.
Exatamente.
Mesma banheira.
Com uma televisão espetada no teto e estamos ali os dois, ou seja, joelho com joelho, olhar para cima.
As pernas não estão esticadas, é joelho com joelho. É
pá, um pode estar com elas por cima da porcelana e o outro vai tá mais agachado. Okay. E estamos a olhar para um OLED que está lá em cima, os dois, para beber uma coisinha.
Okay. E
estamos ali os dois, pronto.
Então imagina,
se a banheira para tiver tipo aquele botão para fazer espuminha também, giro.
Ok. Pronto. Agora, Portugal marca golo. Como é que é a dinâmica da celebração do golo?
Entre dois amigos num banho de imersão.
Entre dois amigos num banho de imersão.
Então é para chapezinhos um para o outro. E fazemos assim. Como quando vamos à água e puto chapes. Toma aqui. Ou mamona.
Olha, mamona.
Também dá-te uma mamona.
Qual a melhor maneira de ver um jogo de futebol? É sobre isso que falamos hoje no Toque de Saída. Para já arrancamos ao som do Lil Nas X. Esta chama-se Starwalking. Vamos a isso.
Cidade FM.
E foi sobre futebol que estivemos a falar hoje aqui no Toque de Saída. Estávamos a bocado.
Volley.
A debater em off alguém.
Desculpa.
O que se passa?
Nada.
Alguém lembra? Não sei quem é que se lembrou aqui, mas alguém teve a brilhante ideia de: olha, malta, vamos inventar aqui uma aposta amigável. Caso a seleção vença o Mundial, cada um de nós tem de sofrer uma consequência.
Podíamos só. Porquê. É verdade, pá, deixa-me só repetir mais uma vez que acho que não estava bem a ver. Estava focado em mim. Estava, pronto, era só isso.
Que é,
ou seja, sim. Mas tu tinhas dito, pá, muito bem. O toque de saída, se Portugal for campeão do mundo, vai definir aqui
desafios individuais
para cada um.
Uhum. Yeah.
Boa.
E são coisas que nós estivemos a debater um bocado en passant, mas que nos podem pôr em risco de vida.
Possivelmente, sim. Concordo. Então quem é que começa?
Eu posso começar eu, que acho que a minha é a mais fraca, que eu estive a trabalhar também nas outras.
Pois?
Pronto, eu não sei se alguém já me viu sem bigode.
Não.
E é verdade, eu não corto este bigode, vai para 5, 6 anos. Às vezes eu vejo-me sem bigode, que é ponho os dois dedinhos em cima do bigode que eu estou a fazer neste momento para quem vai no rádio. E eu pareço efetivamente uma senhora de 46 anos que adora motas e autocarros.
E com umas plásticas em cima. Com umas plásticas em cima.
É o que eu pareço. Portanto, eu vou e digo, eu acho que vou à Lúcia Piloto. Eu vou a um cabeleireiro de senhora e vou dizer assim: façam-me uma mustache. Como assim? Faça uma mustache de fora para dentro.
E até a barba tem de ser também aparada.
E digo-vos uma coisa, o Mundial vai acabar dia 18, não é?
Dia 18 de dezembro.
Uh-huh. Portanto, pá, eu vou passar o Natal eunuco. Menino eunuco.
Sim.
Não sei se é assim que se diz.
Mas isso que não cresce
tipo aí. Quanto tempo é que demora a crescer
isso
um bigode?
Isso cresce para aí 3 dias ou não?
Depende do bigode.
Este meu bigode demorou-me 6 anos.
Ah, antes.
Sim, ele anda a trabalhar nisto desde que iniciou
este
a sua carreira.
Este bigode é
quase
muito fraquinho. Tipo, isto é mesmo bigode de cantiflas de italiano. Isto é um bigode muito fraco. Puto, eu acho que tenho aqui cabelos. Eu não sei se não tinha físico-química.
Então, seleção vencendo o Mundial, sai bigode.
Sai bigode.
Mas é até voltar a crescer. Ou seja, não mantens. Não existe aqui um tempo.
Não dá para manter. Puto, eu depois vou de férias. Não sei se volto. Aqui, sim. Eu acho que lá para maio queres. É mesmo, isto demora mesmo.
Okay.
Portanto, eu estou a fazer isto por Portugal.
Epa.
O que é que vocês. Eu quero que elevem a fasquia. O que é que vocês vão fazer?
Bom, eu acho que o Arthur vai levar a fasquia, desculpa lá.
Claro, eu acho que então, a fasquia é mais elevada do que eu pintar o cabelo.
Não discutimos esse.
Não. Então, quanto muito era rapar
então
o cabelo, mas tu não queres rapar esse teu rabinho de cavalo tão bonito.
Nem pensar.
Tens duas opções: ou rapar o cabelo ou fazer isto que vais dizer.
Ou arrancar um dente.
Vocês querem que eu.
Cá atrás. Arrancar um dente cá, chegar ao dentista, pagar e ver assim: olha, o que é que. É para arrancar aqui um trás. Porquê? Está a magoar, está com cara. Não. Fiz uma aposta.
E ele ganhou.
E lá vem ele de alicate, esbelho ao peito.
Então é assim, vocês querem que eu vá ao estúdio de uma rádio amiga?
Sim, uma rádio.
Rádio comercial?
Sim.
Pronto.
Que tem muita importância neste edifício. Portanto, o nosso futuro enquanto radialistas e até aqui não é o futuro, o nosso presente
o
pode
vosso?
Depender.
O meu?
O nosso?
O teu?
O como
nosso
e o vosso?
Eu não estou a sugerir isto.
Eu sou vítima.
Portanto, o que nós vamos sugerir é que tu vás ao estúdio de manhã da rádio comercial, rádio mais ouvida do país, e interrompas as pessoas mais importantes da rádio.
Que é uma falta de respeito no ar.
E entres lá e que interrompas em direto o prime time, que eu não sei qual é, mas é ali entre as 8 e as 9, não é?
A dizer alguma coisa ou a fazer alguma coisa?
Nós estávamos a debater se entravas com uma vuvuzela. Eu acho que a vuvuzela.
Não, vai.
É demais.
Vai equipado com um acordeão.
Eu entrava em tronco nu.
É,
o resto estava
e o cabelo solto.
É, entrou no cabelo solto.
Ok.
Aí, Arthur, tu podias só rapar o cabelo.
Peraí,
não estás a escolher isso.
Estou calma. Quase a rapar o cabelo.
Calma. Não, mas tronco nu.
É que...
E calças de.
Cerolas.
Não, ganga.
Que ganga? Calças de ganga?
Mas
ganga...
é a maior consequência? Calças de ganga.
Não.
Queres
não.
que seja o Triple H a entrar?
Quer que seja o Triple H a entrar, sim. Cuspas água para o estúdio todo.
Não, calças não é de steam, de silicone. De borracha, aquelas para a Britney Spears encarnada, mas em assim, tipo roxas.
Está bem.
Porquê que. Não, isso é muito mais elevado.
Não
vocês
é nada.
Duas uma. Ou não têm fé nenhuma na seleção, ou odeiam.
Pá, tu umas calcinhas skinny. Tu usas umas dessas, pá.
Calças skinny, tronco nu.
Cabelo solto.
Sim. Entro.
E eu diria.
Na rádio mais ouvida do país.
Sim.
Uma mola no mamilo esquerdo.
É pá, não.
Uma mola
já,
da roupa.
Já estou a exagerar.
Uma mola da roupa.
Só entrar em estúdio.
Só entrar.
Só entrar em estúdio.
Mas isto não interrompe nada.
Até o que é que andam aqui a fazer? O que é que andam aqui a fazer? Não passas, dizes Portugal ganhou, não sei o quê, dás um abracinho a cada um.
A mola pode cair.
Um beijinho ao Marco, vais-te embora. Tiras a mola e deixas a mola em cima da mesa, ao pé da Vera.
Vai ter de ser isto ao rapaz do cabelo? Eu acho que vai ser isto, não é?
Porquê que eu sinto que temos 17 anos, estamos a jogar ao final da consequência?
Faz uma contraproposta.
Yeah.
Esta é a proposta que Carlos apresentou.
Pintar o cabelo já disse.
Olha, isto não. Para mim não é democrático.
Não.
É contraproposta. E eu ainda vou ter mais. Estás a levantar muitos problemas. E tu vens em tronco nu.
Estou a levantar problemas.
Vens em tronco nu desde a porta de vidro até ao estúdio, não é? Ficas em tronco nu quando chegas lá e depois despes umas calças tuas skinny. Não, é. É, vens o corredor inteiro a passar pelas rádios todas, é 80 pessoas que estão aí, que trabalham, dizes bom dia, boa tarde, tu estás em tronco nu, calças de borracha e uma mola no mamilo.
Ok, já que estamos aqui a pôr a minha carreira em risco, não é?
É a tua carreira. Qual
que é a minha carreira?
A tua carreira vai explodir depois disto. Uma mola no mamilo, umas calças de steam.
Fazes meia hora só de humor escatológico.
O quê? O que é para xixi cocó?
Sim.
Maior e faço. E bacana. E faço.
Tronco nu?
Tronco nu é que não, depende do corpo na altura. Mas foi nesta fase já não dava.
Certo,
não.
Mas já há aqui uma outra consequência para o Carlos.
Não há. A minha é o bigode, tu vais entrar o que não sei o quê.
Não vai acontecer.
E vais ter que asfixiar a segurança para entrar.
Claro.
Eu queria meter. Não queria, mas acho que é um desafio complicado. Meter um autoclante gigante da Federação Portuguesa de Futebol no meu carro.
Isto é compressão agora, coitadinho. Com pena dele.
Pá, obrigado, né?
Puto, mas é um vinil grande.
Uma cena grande, mas eu queria que só fosse no vidro, porque senão tenho que tratar da pintura.
Mas
eu não vou ter dinheiro para.
Grande o quê? Capô. Ocupar o.
Eu digo-vos uma
não,
coisa.
Não, o vidro todo.
Sabes aquilo que o Windows fez com o BMW?
Não, não sei, não
que
estou
é
a par.
Pôs um vinil. Isso não é caro, é tipo 80 paus. Eu vou um amigo meu que meteu nas jantes, compensa.
Mas e tirar?
Em vez de mandares pintar, não, pões um vinil. Mas é o capô gigante. Eu
não, não, não.
Eu pago isto. O capô gigante de Portugal é
atrás.
Verde, encarnado e a cara do Fernando Santos.
Boa.
Uma caricatura, pá, daquelas do Algarve.
Ei, nós não falámos disso. Não falámos disso. Em off.
E vamos
falar disto em off.
E em baixo dizer, senhor engenheiro.
Não. Obrigado, não. Obrigado, senhor engenheiro.
Obrigado, senhor engenheiro.
Sim,
eu só falei.
Também não falámos em tronco nu, nem em calças de cetim.
Desculpa, obrigado. Mas vai ser um ano assim.
Obrigado, senhor engenheiro.
É e lá, carro.
Calma, e não distingues muito na parte de trás para vamos o senhor engenheiro abafar um night.
E bebê agora.
Tecas.
Puto, mas em vinho, vamos fazer isto. Pá, já há pessoas para que fazem isso.
Não, eu queria vinil. Só no vidro atrás, um bocadinho tipo.
Pá, eu também
capô.
Queria. Só para o cabelo.
Vinil no capô? Pronto.
Falta para a Tecas, malta.
Então, eu.
Para acabar, vamos.
Durante uma semana.
Ah, uma semana. Um mês?
Não, uma semana.
Uma semana. Isto custa.
Sim. Termina.
Banho de chuteiras com pitões de.
De metal. E vais.
Vestida normalmente?
Não,
mas...
vestida normal. Posso dizer, talvez com os teus polos, com os teus macacões, chuteiras do Nuno Valente.
Do Nuno Valente.
Com de ferro.
Opa, se o Nuno Valente mesmo estar, eu uso.
Está bem, não, mas vejo com as chuteiras. Pá, mas é um dia inteiro. Vais não de padaria portuguesa, pronto, vais connosco ali ao pequeno almoço.
Sim.
Lanchar, tomar o pequeno almoço como se nós tomássemos. E vais jantar connosco e vamos sair à noite.
Vamos sair à noite.
E tu vais de chuteiras.
E todos os dias, em publicação no Instagram, vais meter uma foto com
os
chuteiras.
E se formos
barrados, eu faço um post com testamento, a dizer que é racismo de chuteiras.
Vamos a isso.
Posso fazer só tipo um.
Quero bué Portugal no gancho.
Aquele Get Ready With Me todos os dias a mostrar as chuteiras com a roupa, pode ser?
Claro, sim,
pronto, fica aqui.
Pessoas.
Entretenimento.
Sorrisos.
Notícias.
Frescura.
Animação.
Este é o Toque de Saída.